sobre o recurso da defesa ao presidente do Senado Federal. A defesa apresenta perante a comissão de recurso ao presidente do Senado Federal relativos ao suposto cerceamento do direito de defesa, notadamente por não haver sido atendida a diligência requerida junto ao Tribunal de Contas da União relativa às contas de 2015 por supostamente ter havido juntada de documentos aos autos sem que fosse comunicada a defesa. Não há que se falar em cerceamento de defesa na presente fase procedimental, uma vez que neste momento sequer há previsão de exercício de defesa. Não existe processo formal instaurado ainda, nem se completaram os atos procedimentais que a lei exige para a inauguração formal do contraditório propriamente dito. Conforme positivado na Lei 1079 de 1950, em seu artigo 45, o momento da defesa se dá após o recebimento da denúncia pelo plenário do Senado Federal, nos termos do artigo 49 da mesma lei. Também assim no Código de Processo Penal, norma subsidiária aplicável. A defesa no processo penal também só se manifesta após o recebimento da denúncia, artigo 396. E assim já arrematou o Supremo Tribunal Federal na ADEPF 378. No entanto, considerando a relevância e a gravidade do assunto tratado nesta comissão especial, foi permitido à defesa pronunciar-se aqui amplamente, mas apenas a título de diligências, com fim de cognição sumária. A defesa da requerida teve ampla possibilidade de acompanhar e se manifestar na comissão, havendo inclusive credenciado advogados, indicado técnicos para se manifestar e se pronunciado por mais de uma vez por meio do advogado-geral da União. No entanto, solicitar perícias ou pareceres a outros órgãos que não estão adstritos ao prazo desta comissão fixada em lei e no regimento interno seria extrapolar a fase de mera admissibilidade em que estamos. Assim decidiu o plenário da comissão por ampla maioria. Nada impede que tais perícias sejam solicitadas na segunda fase dos trabalhos desta comissão especial, caso o plenário do Senado admita a denúncia número 1 de 2016. Ademais, toda a documentação eventualmente juntada foi digitalizada e tornada pública em meio eletrônico, não só para a defesa, como para qualquer cidadão interessado. Também é possível cadastrar-se para ser informado por meio de eletrônico de cada documento juntado, do mesmo modo que já faz o Poder Judiciário. Pretender que se façam intimações pessoais a cada documento juntado numa fase pré-processual e com prazos estritos definidos em lei, diante de tantos recursos colocados à disposição da defesa, não parece razoável. Envio, no entanto, com essas ponderações, o recurso ao excelentíssimo senhor presidente do Senado para que dele tome conhecimento e o decida se o entender cabível. Finalmente, a defesa também apresenta requerimento de suspensão dos trabalhos da comissão especial até o que o presidente da Câmara dos Deputados responda a recurso apresentado perante aquela casa. Na sessão da sexta-feira passada, já manifestamos nosso entendimento que os requerimentos nessa fase são prerrogativas exclusivas dos senadores e membros da comissão e não da defesa, que poderá formulá-los, no entanto, em uma eventual segunda fase, caso o plenário venha admitir o prosseguimento do processo. Porém, deixando de lado essa questão de poder ou não apresentar requerimentos no mérito, essa matéria já foi apresentada nesta comissão na sexta-feira da semana passada e foi comunicada o nosso entendimento de impossibilidade de suspensão, assim como também informamos que, por solicitação da senadora Gleisi Hoffmann, enviamos expediente ao presidente da Câmara questionando quanto à eventual decisão sobre o recurso apresentado pela defesa. De todo modo, não cabe a esta comissão discutir o instrumento a ser usado pela Câmara dos Deputados para veicular sua autorização ao Senado, se por meio do ofício ou por intermédio de resolução. Parece-nos que o instrumento a ser usado pela Câmara dos Deputados para autorizar o Senado Federal e instaurar o processo é matéria interna corporis, que cabe àquela mesma casa decidir à luz do seu regimento interno. A existência do ato procedimental não é um fim em si, mesma mais instrumento utilizado para se atingir determinada finalidade. Portanto, indefiro o requerimento da Advocacia Geral da União. Agradeço em nome desta comissão a presença do ministro José Eduardo Cardoso e a sua atenção dispensada a esta comissão.
Senhor presidente. Senhor presidente.
Senadora Fátima Bezerra.
Senhor presidente, no momento oportuno, eu e a senadora Vanessa temos uma questão de ordem a formular à mesa.
Estou aguardando o retorno do senador Humberto Costa para que ele faça o voto em separado.
Senhor presidente, pela ordem.
Senador Cássio Cunha Lima.
Da mesma forma, a critério de Vossa Excelência, tenho também, após a apresentação do voto separado, uma questão de ordem a formular.
Não peguei. Isso aqui não está valendo, não.
Não sei. Aqui, daqui mesmo, presidente.
Tendo em vista a apresentação de voto em separado, esta presidência concede o prazo de 30 minutos para que seja feita a exposição resumida do voto em separado. Conceda a palavra ao senador Humberto Costa.
Presidente, eu vou encaminhar à mesa também o voto separado, senhor presidente. Estou encaminhando nesse exato instante.
Quer ler daqui?
Né?
Pode ser?
Pode sim.
Senhor presidente, apenas à guisa de esclarecimento, o que ficou decidido é que será lido um voto em separado.
Exatamente. A senadora Vanessa está apenas encaminhando o voto em separado dela para a mesa.
Okay. Presidente, veja bem, eu compreendo, inclusive, a preocupação do plenário. Eu quero sugerir que façamos aqui um acordo. O meu voto em separado é um voto extenso, como deve ser também o voto apresentado pela bancada do Partido dos Trabalhadores. E, senhor presidente, se Vossa Excelência concordar, eu gostaria de ler apenas, ter o direito de ler as conclusões. Conclusões, senador Carlos, são duas páginas somente. Então, eu me dou por satisfeita para ler somente as conclusões do meu voto separado. Eu acho que não chega a 10 minutos, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Senhor presidente, de ordem, senadora, eu creio que eu quero... Eu tenho agora uma questão de ordem a fazer, senhor presidente.
Simone Tebet.
Desculpa, eu não sei se o senador Cássio estava na frente.
Não, por favor. Não, ele estava em outra circunstância, mas ele passa agora para o segundo lugar.
Desculpa o desconhecimento do regimento interno, apenas para esclarecimento. Encerrada a fase da defesa em relação ao relatório, pelo que eu entendi, nós passaremos agora, claro que antes provavelmente o relator vai se pronunciar, nós passaremos agora pela lista de inscrição aos posicionamentos, encaminhamentos de cada um dos senadores. Bom, nós estaremos discutindo neste momento o relatório do senhor senador Antônio Anastasia. Não seria posteriormente a esta fase o encaminhamento do voto e a leitura do voto em separado? Consequentemente, isso não se daria amanhã? E aí, dentro do encaminhamento, eu entendo sim que com tempo determinado, cada um dos senadores que queiram dar um voto em separado poderão fazê-lo dentro do critério e tempo que Vossa Excelência determinar, mas eu entendo que isso tem que ser posterior ao encerramento da discussão.
Senadora Simone, nós deixamos a sexta-feira exclusivamente para o encaminhamento dos líderes e votação do relatório principal, exclusivamente. Então, esse tempo será dado agora daremos.
Sem problema, senhor presidente. Não foi isso, senhor, que eu coloquei. Só para encerrar, com toda a gentileza do senador Caiado, é só para encerrar a minha questão de ordem. Eu só quero compreender. Não tenho objetivo nenhum aqui de atrapalhar. E muito menos de tolir o direito, que eu acho que é mais do que absoluto, dos senadores apresentarem o voto separado. A minha pergunta é, não teríamos que encerrar a fase de discussão, seja de que hora for hoje, e aí abriríamos para os senadores poderem fazer o voto em separado dentro de um prazo determinado por Vossa Excelência, e não apenas um, poderia ser mais de um voto em separado? É só essa pergunta que faço.
Pelo regimento, o voto em separado tem que ser no período da discussão.
Questão de ordem.
Senhor presidente...
Questão de ordem. Em primeiro lugar, o senador Cássio Cunha Lima.
Depois o senador Caiado.
Obrigado. Depois a senadora Fátima.
Senhor presidente, antes de formular a questão de ordem, apenas trazer, também baseado no artigo 403 do regimento, a dicção do artigo 132 do nosso regimento interno, com o seu parágrafo 6º. Diz o nosso regimento: lido o relatório, desde que a maioria se manifeste de acordo com o relator, passará ele a constituir parecer. No parágrafo 6º, afirma o seguinte: os membros da comissão que não concordarem com o relatório poderão, inciso 1, dar voto em separado. Entendamos bem que voto em separado não é um relatório em separado. É um voto em separado, é uma manifestação de declaração sobre o relatório. Aqui, em nome do acordo, pela excepcionalidade do tema tratado, se admitiu a apresentação quase de um relatório em separado, que será feito com meia hora de tempo pelo senador Humberto Costa. Então, a partir do acordo, eu vou pedir só um pouquinho de paciência, senhor presidente, porque eu já faço na sequência a questão de ordem que desejo encaminhar à mesa. Portanto, o regimento é claro em não prever um relatório paralelo nesse instante. Apenas permite o voto e, dentro da excepcionalidade do instante, da gravidade do tema, está se permitindo que da mesa, observe bem, o senador Humberto Costa saiu do seu local no plenário, foi sentar-se à mesa dos trabalhos para apresentar um voto em nome da bancada do governo. E há concordância quanto a isso. O meu temor é que outros senadores, como manifesta igual intenção, pelo que pude depreender a senadora Vanessa, faça também mais meia hora, depois teremos outros senadores que queiram. Então, apenas para deixar claro...
Eu vou responder a questão de ordem...
Mas deixa eu formular só a primeira e depois faça a segunda por economia processual. E a segunda questão de ordem, senhor presidente, está lastreada igualmente, por óbvio, no artigo 403 do nosso regimento interno, junto com o inciso 3º do artigo 14 e também do artigo 228 do nosso regimento interno, que diz: constitui proposição o parecer que deva ser discutido e votado pelo plenário quando não concluir pela apresentação de projeto de requerimento ou emenda. Ou seja, para o nosso regimento, o parecer tem tratamento igual a uma propositura, que passa a ter como regra de discussão o que está previsto no inciso 3º do artigo 14, que determina que o senador poderá fazer uso da palavra na discussão uma só vez, por 10 minutos. Então, a questão de ordem que encaminho a Vossa Excelência é no sentido que seja observado o que está previsto no inciso 3º, artigo 14, somado com o 228 do nosso regimento interno, que, respeitada a ordem de inscrição, cada senador possa ter o tempo máximo de 10 minutos, talvez fixe-se os 8 que Vossa Excelência tem concedido com a tolerância de mais 2, limitando o tempo ao prazo regimental, e que seja concedida a palavra a cada um dos membros desta comissão uma única vez, respeitando assim a norma do nosso regimento. Passo as mãos, Vossa Excelência, apresento questão de ordem.
O que Vossa Excelência falou, exatamente, nós estamos aqui fazendo o trabalho baseado exatamente nas normas regimentais que Vossa Excelência falou. E quer dizer o seguinte: ontem eu fui procurado pelo senador Humberto Costa, que tinha o desejo, manifestando o desejo manifestando o desejo de fazer um voto em separado do bloco do governo. E eu pedi a ele alguns minutos para responder a forma como eu ia fazer esse encaminhamento. Eu falei previamente alguma coisa, digo, mas eu quero falar de uma forma oficial. Não está previsto no regimento o tempo que nós possamos dar para esse voto separado. Então, fizemos uma analogia com o voto, com o relatório que é lido no plenário do Senado, que ia dar um tempo de 30 minutos. Então, retornei para ele e disse que ia dar 30 minutos. O fato dele sair da bancada dele e vir para cá, não foi que ele tomou essa iniciativa, fui eu que convidei para ele vir para cá. Eu convidei. Segundo,
só para não parecer que eu fui deselegante com o senador, não houve queixa
não,
de minha
tudo
parte.
Tudo bem, ótimo.
Eu sanada sei que o senador
essa,
foi convite,
essa, não tem, esse esclarecimento.
Não tem queixa da minha parte quanto a isso. Eu acho louvável.
A senadora Vanessa disse que vai apresentar um voto separado. Como cada senador, na fase de discussão, tem direito a 10 minutos, ou seja, 8 mais 2, ela terá esses 10 minutos para fazer o voto dela em separado. Depois do senador Humberto Costa. Eu acho que fica...
De discussão, né, presidente?
Na fase de discussão.
Não, mas aí eu vou ter suprimido o meu tempo para o debate, senhor presidente. Veja, se Vossa Excelência concordar, eu deixo, senhor presidente, eu deixo a leitura para o final.
Vossa Excelência...
Não, senhor presidente, eu posso deixar para o final antes de encerrar a reunião, se Vossa Excelência...
Vossa Excelência está inscrita como líder também.
Então, pronto, posso fazer como líder, perfeito.
Vossa Excelência pode ler o seu voto depois do voto do senador Humberto Costa e depois usar o seu tempo como líder, 10 minutos.
Não, aí eu uso o tempo de líder para ler e o orador escrita depois.
Presidente, a minha questão de ordem, ela repousa exatamente em cima da tese levantada pelo senador Castro. Só de uma maneira sucinta, eu gostaria que você me concedesse um minuto apenas para que eu pudesse...
Com a palavra o senador Caiado.
Obrigado, senhor presidente. Então, especificamente, no artigo 132, o parágrafo 6º diz: os membros da comissão que não concordarem com o relatório poderão dar voto em separado. Ou seja, quando Vossa Excelência traz uma concessão feita a um relator em plenário, é totalmente diferente. Por quê? Porque os demais membros da comissão que não concordam com o relatório, ao invés de discutirem o voto dele em separado nos 10 minutos que Vossa Excelência concede para a discussão, vão querer utilizar da prerrogativa de meia hora que Vossa Excelência concedeu, buscando uma analogia entre relator e voto em separado. Então, é esta questão que eu faço. Se Vossa Excelência conversou com o senador Humberto Costa e foi a ele concedido esse prazo, vamos manter o acordo. Agora, não é possível que outros votos em separado sejam apresentados e tenham aí a mesma prerrogativa que está tendo o senador Humberto Costa. Então, eu acho que esse é o ponto. Se foi feito o acordo, vamos cumprir o acordo. Mas os demais, como Vossa Excelência colocou, no tempo que eles têm para discutir, eles colocarão o voto e encaminharão a votação.
Muito bem. Exatamente, senador Caiado. Foi isso que nós decidimos. O voto em separado que eventualmente surge agora, o senador vai usar o seu tempo de lida ou o seu tempo da inscrição de 10 minutos.
Tudo bem.
Então, com a palavra, o senador
Humberto
Costa.
Não, senhor presidente, eu pedi uma questão de ordem.
Senadora Fábio Bezerra.
Senhor presidente, a nossa questão de ordem aqui está assinada por mim, pela senadora Vanessa, na verdade, à luz, né, da decisão proferida pelo ministro Teori Zavascki, na ação cautelar de hoje, que pede o afastamento do senhor Eduardo Cunha, presidente da Câmara, nós trazemos, portanto, a questão de ordem pedindo o arquivamento da denúncia número 01, pedindo, portanto, a nulidade desse processo.
Já foi resolvida, senhor presidente.
Não, senhor presidente, eu estou com a palavra, senhor presidente. Eu estou apresentando aqui uma questão de ordem para que a mesa possa, vou ler aqui, para que a mesa possa exatamente analisar. Posso ler, senhor presidente, apresentar a minha questão de ordem?
Pode apresentar, senador.
Obrigada, senhor presidente.
Em qual artigo?
Senhor presidente, com base no artigo 143 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 38 da Lei 107950 e o artigo 93 do Código de Processo Penal, apresentamos a seguinte questão de ordem. Diz referido dispositivo que, artigo 143, quando a comissão julgar que a petição memorial, representação ou outro documento não deva ter andamento, deve ser arquivado por proposta de qualquer de seus membros, comunicando o fato à mesa. Trata-se do presente caso. Questiona-se, senhor presidente, a legitimidade do processo ora em análise, posto que padece de vícios insanáveis ainda na origem, conforme resta provado na decisão proferida na manhã desta quinta-feira, 5 de maio, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teoriza Vasques, relator da ação cautelar 4070-DF, sobre a qual dissertaremos adiante. Trata-se do patente irrefutável desvio de poder no ato do senhor Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, ao decidir por aceitar a denúncia por crime de responsabilidade supostamente cometido pela presidenta da República, Dilma Rousseff, processo ora analisado por esta comissão especial. Destaca-se, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que esta grave e insanável nulidade processual já fora denunciada por diversas vezes, seja na defesa da senhora presidenta, seja pelos parlamentares tanto da Câmara quanto desta Casa. Entretanto, por mais que seja irrefutável, absoluta motivação espúria, vingativa, ímproba, indecorosa, ilegal e até mesmo antirrepublicana do senhor Eduardo Cunha, restaram inócuas todas as tentativas de sanar a injustiça em curso, cujo resultado final desencadeará a ruptura institucional dos princípios democráticos brasileiros, tratar-se-á, portanto, de verdadeiro golpe de Estado. Trazemos, portanto, senhor presidente, mais uma vez a denúncia da motivação por vingança pessoal do então presidente Eduardo Cunha, que, por retaliação, recebeu a denúncia por crime de responsabilidade quando da posição assumida pelos parlamentares que integram a bancada do Partido dos Trabalhadores, partido ao qual a presidenta da República é filiada no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, que decidia, entre manobras e procrastinações provocadas por Cunha, sobre o cometimento de violação ao decoro parlamentar por parte do então presidente daquela casa. Essa impugnação preliminar da defesa, repisa-se, foi desconsiderada tanto na comissão como no plenário da Câmara dos Deputados. Registramos nossa e resignação com a decisão condescendente tanto da Câmara quanto do Senado, quando provocados em face da motivação ilídima vingança que levou o presidente Eduardo Cunha a acolher a denúncia contra a presidenta Dilma Rousseff. Relembro, ademais, o fato de toda a mídia ter anunciado à época a vinculação entre os dois eventos políticos. Inúmeros artigos, inclusive, foram escritos sobre isso. Tratava-se de fato público e notório que, à luz do artigo 374, inciso 1º do Código de Processo Civil, para o qual não dependem de prova os fatos notórios. Diante das premissas apresentadas, senhor presidente, trazemos à baila a já mencionada ação cautelar 4070, DF, proposta pela Procuradoria-Geral da República em dezembro de 2015, cujo objeto fora o, abre aspas, o afastamento de Eduardo Constantino Cunha do cargo de deputado federal e ainda da função de presidente da Câmara dos Deputados. Observa-se, senhoras e senhores senadores, o entendimento por parte do Ministério Público de que Eduardo Cunha utilizava-se da prerrogativa de presidente da Câmara dos Deputados para praticar condutas ilícitas e espúrias, e que as condutas por ele praticadas, eivadas das referidas máculas, não poderiam sustentar atos que infringem o sistema jurídico. Nas palavras do próprio Ministério Público, abre aspas, o que se busca por intermédio da presente medida cautelar? A necessidade de visualização de que as condutas ilícitas e espúrias praticadas pelo ora presidente da Câmara dos Deputados não estão sob o manto da proteção absoluta do mandato que lhe foi conferido pelo sufrágio e, sobretudo, pela eleição realizada no âmbito daquela casa. O presidente da Câmara dos Deputados não tem franquia para, diante do mandato, só um momentinho, senhor presidente, diante do mandato que ocupa provisoriamente, praticar condutas que diretamente infringam o sistema jurídico sem que daí não advenham consequências, inclusive de natureza cautelar penal. Acrescenta ainda o próprio Procurador-Geral da República. Tais elementos demonstram que Eduardo Cunha transformou a Câmara dos Deputados em um balcão de negócios e o seu cargo de deputado federal em mercancia, reiterando as práticas delitivas. Portanto,
conclua,
senhor
senadora.
Presidente, vou concluir. Portanto, senhor presidente, diante dessas considerações, nós queremos aqui insistir na tese, vou concluir, de que o desvio de finalidade perpetrado pelo senhor Eduardo Cunha macula, desde o início e de forma irremediável, este processo de impeachment, razão pela qual esta questão de ordem deve ser acolhida com o objetivo de rejeitar de plano a denúncia número 1 de 2016, tornando-a nula desde o seu recebimento na Câmara dos Deputados, com base no artigo 395, inciso 2 do Código Penal, por ausência de um dos pressupostos de validade da denúncia, qual
já entendi,
seja,
senadora,
vou terminar, qual seja a capacidade subjetiva do presidente da Câmara dos Deputados. Ô, senhor presidente.
Senhor presidente.
Vou concluir,
presidente.
Senhor presidente. Portanto, a gente reitera aqui, senhor presidente,
senadora,
nosso apelo
para
rejeitar de plano a denúncia número 1 de 2016.
Já entendi. Vossa Excelência pode encaminhar, a mesa.
Para contraditar, senhor presidente.
Para contraditar.
A senadora Simone pediu em primeiro lugar, senador Caiado. Senadora, com a palavra, senadora Simone Tebet.
Senhor presidente, com todo o respeito à defesa, eu não sei se a defesa quer nos iludir ou iludir a si próprio. É elementar no direito certos princípios constitucionais. Um deles é da separação dos poderes e dos órgãos. Existe a Câmara Alta, a Câmara Baixa, em alguns momentos nós somos órgão revisor da Câmara de Deputados dentro de processos legislativos. Aqui o processo político, nós não somos mais nem menos que a Câmara de Deputados. É importante aqui, pelo menos de uma forma muito objetiva, três questões. Primeira delas, o ato que foi realizado na Câmara é um ato jurídico, um ato jurídico perfeito, válido e eficaz, que se encerrou quando esta casa recebeu um ofício do senhor presidente da Câmara, que na época era presidente da Câmara, encaminhando um ofício pedindo providências para o Senado através de um ofício encaminhado ao presidente do Senado. Ora, dentro desse contexto, nós não podemos mais questionar, seja porque precluiu o prazo, seja porque se trata de prescrição, decadência, seja lá se é que podemos, senhor relator, utilizar desses termos do direito privado para essa questão. De qualquer forma, eu me pergunto, se houvesse realmente esse desvio de finalidade, se houvesse essa nulidade processual, eu pergunto, por que no momento oportuno o governo não entrou com uma ação, seja mandado de segurança ou que
ou que instrumento jurídico fosse, junto ao Supremo Tribunal Federal. Nós ficarmos batendo nessa tecla não é possível. Outra questão em relação à vingança pessoal. É muito cômodo. E eu também questiono a decisão do presidente Cunha por razões diversas. Eles, porque acatou parcialmente a denúncia. Eu, porque ele não acatou na integralidade a denúncia. E, repito, tirou o meu direito de senadora e o direito do Senado Federal de, inclusive, analisar possíveis desvios de recursos da Petrobras e o ano de 2013-14 para, numa contextualização, caracterizar ou não estelionato eleitoral com dinheiro público. Por fim, senhor presidente, eu quero dizer só em relação a essa questão de desvio de finalidade e em relação a essa questão de golpe de Estado que novamente se repetiu aqui. Eu quero finalizar apenas dizendo que eu espero definitivamente que com esse relatório votado, com estas questões diluídas, nós possamos a rever conceitos e passamos a entender definitivamente que o presidencialismo no Brasil, ele é forte sim, mas ele não é absoluto, ele não está acima da Constituição e muito menos da soberania popular. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, para contratar, eu queria defender a questão de ordem,
presidente. Passo agora a responder a questão de ordem.
Mas não vai ter a defesa, presidente?
Defesa, senhor presidente.
Ela leu a questão.
Defesa foi da própria formulação.
Senhor presidente, a formulação é uma coisa, a defesa é outra.
A defesa é feita por quem formula a questão de ordem.
Não, presidente.
Vou responder a questão de ordem.
Senhor presidente, antes de Vossa Excelência responder, senhor presidente, só deixar claro que o Brasil inteiro sauda hoje a decisão do ministro Teori Zavascki de afastamento.
Só lamentamos
que ela tenha sido tardia, que ela tenha vindo depois, que ele tenha feito o trabalho sujo, que foi por vingança, comandar o processo de impeachment contra a presidenta na Câmara dos Deputados.
Quando Eduardo Cunha arquivou 40...
As senadoras Fátima Bezerra e Vanessa Graziotin apresentam questão de ordem usando dispositivo que permita às comissões arquivar documentos diversos que recebam a fim de arquivar a própria denúncia número 1 de 2016, objeto desta comissão. Ora, esta comissão tem por missão dar parecer à denúncia número 1 de 2016. Esse parecer pode até ser pelo arquivamento, mas a competência para sobre ela resolver definitivamente compete de forma exclusiva ao plenário do Senado Federal, não sendo cabível nem a comissão nem a presidência do Senado pretender substituir essa competência do plenário, nos termos do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal e do que determina a Lei nº 1079 e nosso regimento interno em seu artigo 380. Por isso, indefiro a questão de ordem apresentada e passo a palavra ao senador Humberto Costa, por 30 minutos.
Pela ordem, senhor presidente, só 30 segundinhos. O senhor me concede, senador Humberto? O senhor está tão elegante aí nessa posição, só 30 segundos. Senhor presidente, Eduardo Cunha é problema da polícia e do Supremo Tribunal Federal. Eduardo Cunha foi afastado pelo conjunto da obra, pelas contas dele na Suíça, aquilo que... E o Teori acatou o pedido de Janot, senhor presidente. Só 30 segundos. O senhor me deu, eu vou encerrar.
Já passaram os 30 segundos. Vossa Excelência já disse o objetivo.
O senhor me tomou 20.
Não,
eu tinha falado 10 segundos.
30 segundos. A palavra, o senador Humberto Costa, por 30 minutos.
Não encerrei. Eu estava falando, o senhor me tomou a palavra. O senhor é muito educado. Deixa eu dizer. 30 segundos. Ele é problema do Supremo. Eu vou dizer, ele está sendo
30
afastado.
30 segundos, senador.
Pelo conjunto da obra. Da obra dele. Sabe? As acusações que se faz a ele. Teori acatou um pedido do Ministério Público. Não foi o pedido da rede. E o procurador Janot, ele enumera os crimes de Eduardo para pedir o afastamento. E os crimes de Eduardo não tem nada a ver com o pedido de impeachment de Dilma. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O conjunto da obra de Dilma é outro.
Senhor que nós presidente, estamos discutindo. Vai abrir para discussão ou não vai abrir, 30 senhor segundos. Presidente?
Com a palavra...
Não, se for abrir para discussão...
Com a palavra o senador Humberto Costa por 30 minutos.
Senhor presidente.